Hoje nós vamos falar sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uns dias atrás nós tivemos uma reunião dos professores da escola dominical. E nós falamos sobre a importância de sabermos bem as doutrinas básicas. Isso aí faz parte dessas doutrinas básicas. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? São coisas básicas, mas que sobre elas está construída a sua fé, a minha fé. Se você crê num Deus que não é o Deus da Bíblia, essa sua fé, quando tiver alguma situação talvez mais complicada aí, ela vai ruim. Importante você saber o que Deus diz que Ele é. Importa mais saber o que você acha ou o que Deus realmente é. O que Deus é, não tem dúvida. Mas, infelizmente, muitos baseiam a sua confiança num Deus pelo seu feeling. Sabe o que é isso? Pelas suas sensações, pela sua... Eu acho, me falaram que era assim. Isso é perigoso. Sua vida não vai estar em boas bases se você não souber exatamente, né? Ou pelo menos... Aí aprender a conhecer esse Deus, o Deus da Bíblia. Por onde a gente conhece, Lilique? Como é que a gente vai saber quem é Deus? O que Ele faz? Como é que Ele pensa? E o que vai acontecer? Onde que você buscaria saber sobre Deus? Na televisão? Em algum canal aí? Ou você saber sobre Deus, você tem que ler jornal todo dia? Onde você acha que está... Alguma revelação sobre quem é Deus e o que, que Ele pensa e o que Ele deseja? Tudo isso porque você não gosta de bis? Tadinho, muita pressão, é? Ah, mas era para te agradar. Então pronto. Eu tenho certeza que você sabe. Então não precisa nem responder. Então. Como é você? De nada. Quem me ajuda do lado de lá? Onde é que a gente vai buscar informações para a gente saber quem é Deus? Na Bíblia, muito bem. Vocês estão certos de que é na Bíblia que a gente tem a revelação sobre Deus? Sobre esse Deus que você fala, que você ama e quer seguir? Não só na Bíblia. Onde mais, dona Zígia? Oi? Na criação é uma forma de Deus se revelar. Mas muito pequena em relação ao que a gente tem na Bíblia, certo? Primeiro veio a criação, ele foi se mostrando através da criação, revela os atributos invisíveis de Deus, mas se a gente ficasse só com a criação, a gente não saberia sobre Jesus, a gente saberia muito pouco sobre o Espírito Santo, né? Então, é verdade, tem ali na natureza muito de Deus, mas a revelação completa veio através de Jesus, né? Que era a própria verdade encarnada. Mas nós que não vivemos no tempo do Senhor Jesus, e a natureza já está tão destruída, né? Pelo menos em São Paulo tem muito pouco, onde é que você vai buscar saber sobre Deus? Na Bíblia. Então, se você quer ter uma fé sólida, é aqui que você vai encontrar todas as informações necessárias para basear a sua fé. Se você fala assim, mas eu venho na igreja toda semana, legal. Só que, se você se resumir a uns 45 domingos por ano para saber alguma coisa sobre Deus, vai ser muito pouco. A sua base vai ser muito fraquinha. Então, é na palavra de Deus. E esse Deus se apresenta como o quê? Um Deus triuno. Quem falou triuno? Foi você? Não, mas ganhou um bis. Ou, como é que se chamou há muitas centenas de anos atrás, os cristãos deram nome do quê? Uma palavrinha que não tem na Bíblia, mas que resume esse Deus que é feito, existe em três pessoas, iguais na sua essência, é um Deus só em três pessoas, isso chama como? Trindade, né? Um Deus triuno, mas essas três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iguais na sua essência, mas três pessoas diferentes, chamamos de trindade. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver essa trindade sempre junta. Lá no comecinho, tem um verbo, quando ele criou o homem e a mulher, E a decisão foi só de Deus Pai, do Filho ou do Espírito Santo ou todos juntos? Todos juntos. O que, que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É plural. Então, já desde o início, a criação e a manifestação desse Deus foi e aconteceu sempre juntos. Se você olhar no Apocalipse, você vai encontrar de novo essa trindade ali nesse cenário futuro. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. No início do ministério do Senhor Jesus, Mateus 3, quando Jesus foi batizado, quem batizou Jesus? Laurici, você acertou. Muito bem. E o pai, como é que chamava? E o pai de João Batista, como é que chamava? Ganhou, Simara? De nada. Mateus 3, versículos 16 e 17. Quem tem uma voz alta para ler para a gente? Por que eu li esses dois versículos? Vocês ouviram, né? Mas o que tem aí dentro? Ah, a trindade está aí, né? Então, na hora que Jesus saiu das águas, o que ele viu? O Espírito Santo descendo sobre ele e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho. Percebe essa trindade em ação no início do ministério do Senhor Jesus? Mateus e Vinícius captaram aí a ideia, né? Então você vai encontrar a trindade aí durante toda a Bíblia nas suas ações. O que é importante saber sobre Deus? Como é que você definiria Deus? Tem algumas coisas que a gente não pode esquecer sobre Deus, porque está cheio de deuses por aí. Nosso país ainda não tem milhares, mas tem países que tem milhões de deuses diferentes. E é preciso saber em que Deus que você e eu cremos. Esse Deus da Bíblia é diferente dos outros deuses com um D minúsculo. Mas se você for num outro país aí, é uma confusão de deuses e tem que saber que Deus que é isso que está sendo pregado. A nós, a gente vem de uma cultura cristã, um país aí laico, mas com origens cristãs. Então parece mais fácil. Daqui a alguns anos, as crianças nem saberão mais quem é esse Deus. Então você e eu precisamos saber bem para transmitir isso adiante. O que você falaria sobre esse Deus? Oi? Deus único, mas eu acabei de falar que está cheio de deuses diferentes. Então, ele é único, mas em quê? Quem falou único? Oi? Onipotente, onipresente, legal, vamos chegar lá, só não está na minha ordem, mas é isso aí. Esse Deus da Bíblia, ele é onipresente. Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Os outros deuses, que são aí criaturas, que fizeram coisas boas e de repente é dado lá um nome ou tudo mais, são limitados pela lei da física de estar apenas num lugar diferente de cada vez. Legal. Onisciente é o Deus que sabe todas as coisas. Omni significa tudo. Então ele é ciente de tudo. Já vamos chegar lá. E a outra coisa, onipotente. Também tem poder ilimitado. Mais do que qualquer super-herói aí, né, dos desenhos e tal. Muito mais, nem se compara. Que mais que você acha que é importante nessa definição de Deus? Quem ele é? Oi? O Criador. Legal. Vamos começar com essa daqui. Apareceu? Apareceu. Esse Deus é o Criador. Do nada, ele fez as coisas aparecerem. É o único Deus que consegue criar alguma coisa. O resto tudo se transforma. O homem transforma. Pega já a matéria existente e faz alguma outra coisa. Deus, a terra era sem forma e vazia, né? Deus, lá no princípio, está escurinho, mas vocês conhecem, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você criança, você adolescente que está aí, na escola, você vai ouvir várias teorias da evolução, do Big Bang, explosão, um monte de coisa. O Deus da Bíblia revelou que ele mesmo criou todas essas coisas. E você vai ser bombardeado com várias teorias. Você pode escolher ou ouvir o que Deus disse e falou ou então ouvir o que os homens estão inventando. Mas esse Deus em quem você e eu cremos, é Ele quem criou isso que você vê. Criou o reino vegetal, o mineral, todos os peixes, criou o sol, a lua, as estrelas, criou você. Então é importante, você tem uma origem em Deus e no amor dEle que criou você. Então você sabe o seu começo. Foi motivado por um Deus que fez as coisas por amor. Você não é fruto do acaso, mas de um Deus criador. Isso mesmo. É, o homem não descende do macaco. Deus criou a imagem e semelhança dele. Legal. Que outra característica, atributo de Deus também indispensável para a gente definir esse Deus da Bíblia? Além de criador e aquelas três coisas que já foram ditas. Oi? Muito bem, vocês estão adivinhando a minha ordem aqui, é bom. Deus eterno. O que que significa eterno? Você, Tiemi, o que que significa eterno? Vive eternamente, para o futuro, você falou. E também, que outro aspecto? Antes. Ele não tem começo. Não tem começo. Muito bem, Tiemi. Deus eterno é porque Ele não tem começo e não tem fim. Aí você já eliminou um monte de outros deuses que vieram na história aparecer em um determinado momento. Concordam? Se você pegar vários países, povos e nações, de repente aconteceu alguma coisa, puxa, então esse aí é o nosso Deus. O próprio Israel fez um bezerro de ouro. Passou a existir naquele momento. Pronto, esse é o nosso Deus. Então, com isso, você elimina todos os deuses. Né? Porque esse nosso Deus é eterno. Ele nunca foi gerado, ele não teve um início como você e como eu. Ai, mas não entendo. É, não vai entender. Mas esse é nosso Deus, que nunca teve começo. E não terá fim. Apocalipse diz, leia comigo, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso me lembra de um senhorzinho lá no interior, há uns 30, 40 anos atrás, que pegou a Bíblia e leu esse versículo. Eu sou Alfa e Ômega. Quase letrado o senhorzinho, mas temente a Deus, ele olhou Alfa. Alfa, o meu Alfa Romeo, aquele meu caminhão lá que é bom, nunca me deixou na mão, resistente, faz tudo o que eu preciso. E Ômega, ele olhou para o relógio dele assim, lembra da marca Ômega de relógio? Nunca me deixou na mão, esse relógio não atrasa, não falha. Não é isso, hein? Alfa e Ômega não é Alfa Romeo e Ômega de marca de relógio. Apesar de que o que ele fez, né, foi interessante. Alfa é uma letra, a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, a mesma coisa para nós do que dizer que Deus é o A e o Z. Só que tem um sentido mais amplo, né? Mas é essa a ideia. Ele é o início e o fim, tá? Então, quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, está dizendo que, olha, ele é o começo. Sem ter tido começo, né? E ele é o fim, sem ter fim, né? São palavras até que para nós já são, para nós já tem um limite, né? Mas ele é eterno, sem começo e sem fim. Salmo 92 diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele sempre existiu. Qual que é a outra característica, atributo de Deus importante? Oi? Vivo, vamos chegar lá. Uma outra. Em relação à sua consistência, se eu posso falar assim. A sua natureza. Quem falou Espírito? Como eu vi várias pessoas falando de Espírito, vão ganhar. Deus é Espírito. Deus é Espírito. O que significa isso? Ele não tem carne e osso, certo? Ele não é de carne e de osso. Não tem sangue correndo nas veias dele. Ele não tem forma. Por isso que você vai ver lá nos textos bíblicos que ele se apresentava de repente numa sarça, num terremoto. O que enchia o templo? Glória. Em cima, de dia, uma nuvem. De noite, fogo. Quando ele se apresentou para Elias e outros profetas, então assumiu, assim, aspectos diferentes para se tornar talvez mais visível para o homem, sem ser visível, né? Mas manifestações desse Deus, porque ele é espírito. Ele já foi visto como uma forte luz. Lembra da transfiguração lá no monte, né? Quando Moisés teve contato com esse Deus, que ele voltou, as pessoas não podiam ver o rosto de Moisés. Tamanha era essa luz, esse brilho. Deus é espírito. Ele não é uma energia. Não é uma gosma, que hoje tem, né, esses termos aí para definir, dar nome a alguma coisa que não tem forma. Ele não é uma força, uma gosma, uma energia. E apesar de ser espírito e de não ter corpo, ele tem olhos, porque ele vê. Quer dizer, ele não tem olhos, mas vê. Ele não tem ouvidos, mas ouve. Isso é a primeira lição aí para as crianças, né? Que não é fácil, mas é isso. Forma de luz, exatamente. Ele não tem boca, mas ele haja luz e ouve luz. Ele não tem mãos, mas ele pega. Ele não tem pés, mas ele anda. Interessante, né? Ele é espírito. E isso faz com que ele não esteja limitado a apenas um lugar de cada vez. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Bem lá no comecinho. Quem ainda não ganhou bis? Bastante gente, né? Deuteronômio 4, versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Vocês não viram Deus, nem aparência, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que é na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que é nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Percebem? Muitas tribos indígenas olharam para o céu e fizeram da lua, do sol, das estrelas, deuses. Ele fala, não faça isso, porque eu não tenho semelhança com nenhum animal, nenhum ser que foi criado. Deus é espírito. E eu quero que você leia comigo esse versículo. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está claro isso? Ganhou um chocolate? Deus é espírito. Tá? Legal? O que a gente viu? Deus criador, eterno, espírito. Aí foi falado de vida. Deus é. É um Deus pessoal que é vida. Não é que ele tem a vida, ele é a vida. A vida depende dele, exclusivamente dele. O que significa um Deus pessoal? Ele tem intelecto, tem emoções, tem vontade, tem propósitos, tem planos. Então não é um espírito assim que fica esperando. Ele é uma pessoa, ele tem desejos, tem vontades. Você pode se relacionar com ele, ele age, ele pensa e ele é vida. Hebreus 1:12, tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então ele não comemora aniversário e um dia vai envelhecer. Ele nunca vai ter fim. Está prestando atenção? Vai ganhar um bis. E agora chegamos naquilo que nós já tínhamos ouvido, um Deus onisciente. Olha só que importante a gente saber. E Hebreus nos apresenta Deus dizendo que todas as coisas estão descobertas e patentes. O que é patente? Uma coisa patente? Uma coisa que está na vista. Clara, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas. Ah, mas ele sabe que lá na minha casa, na minha gaveta, eu tenho uma coisa escondida que a mamãe não sabe? Sabe. Ele sabe que eu pensei ontem alguma coisa para fazer, eu não fiz ainda, mas sabe. Ele sabe o que eu estou pensando fazer a semana que vem? Sabe. Ele também sabe aquilo que não aconteceu, que são as probabilidades. Certo? Se você tomar tal direção, pode acontecer um monte de coisas. Ele sabe todas elas, mesmo se não acontecerem. Então, essa onisciência de Deus, por um lado, gera um certo temor, e esse é um dos propósitos, né? Quando a gente se relaciona com esse Deus, puxa, ele sabe tudo, então é bom eu pensar coisas que agradam a esse Deus. E fazer coisas que agradam. E também tranquiliza. Porque quando eu tenho que tomar decisões ou fazer coisas que têm a ver com pessoas, ele sabe lá o que vai acontecer amanhã, sabe o que a outra pessoa está pensando. Então, ele age em meu favor se eu deixar que ele assuma o controle. Então, ele sabe tudo o que vai acontecer, tem que me tranquilizar. Mas, puxa, ele sabe o que vai acontecer. E se não aconteceu, é porque ele sabe mais ainda lá na frente e está conduzindo a sua vida e a minha vida. Isso é bom demais. Onipotente. Se Deus pode todas as coisas, ele pode fazer uma pedra maior do que as condições dele segurá-la? Não. Não pode. Tem algumas coisas que Deus não pode. Ele não pode mentir. Certo? E por causa do seu caráter, que é justo, que é verdadeiro, que é santo, ele não poderia fazer alguma coisa que ele mesmo não pudesse carregar. Porque senão ele não seria Deus acima de tudo e de todos e o maior. Não tem nada que possa superar esse Deus. Nada, nada, nada. Então ele nem pode, é contra o caráter dele, fazer alguma coisa que seja além do que ele possa carregar. Você pergunta às vezes de criança, né? Pode fazer alguma coisa? Ele não faria, porque isso romperia esse Deus que é insuperável. E que já é pleno no seu poder, pleno na sua força, pleno na sua majestade e na sua grandeza. Agora, dele para baixo, pode todas as coisas. Por isso que Jeremias fala que não há coisa nenhuma, coisa alguma demasiadamente maravilhosa. Ou, outra tradução, coisa demasiadamente difícil, que ele não possa resolver. Ou que ele não possa fazer. Diz que as nações são diante dele como o quê? As nações, Isaías 40... Ele usa uma ilustração que as nações são como alguma coisa que cai de um balde. Um pingo que cai de um balde. Como pó na balança. Como um pozinho numa balança. Está claro isso? Imagina a cena, Deus assentado sobre a redondeza da terra. Quem já sentou em cima de uma bola grande? Sabe aquelas bolas de para exercício de... fisioterapia e tudo mais, né? Gostoso, né? Fazer aqueles exercícios lá. Imagina a cena, Deus assentado sobre a redondeza da terra. Você tem uma ideia de um Deus grande ou pequeno? Grande. E só a terra, né? Ele pode pegar o universo todo e colocar na palma da mão dele. Esse é o nosso Deus. Em relação aos seus atributos morais, ainda onipresente, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem lugar, você criança, você adulto, que você possa se esconder e falar assim, aqui ele não está, debaixo do meu cobertor. Está tão quente, né? Então, debaixo do lençol, né? Não tem lugar onde se esconder. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Em relação aos seus atributos morais, Ele é santo. Santo, santo, santo. Isso nós lemos em vários textos da palavra de Deus. Leia comigo Isaías 6:3. Serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso está sendo proclamado há milhares de anos, ali no céu. Diante desse Deus, Tu és santo, santo, santo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Santo, santo, santo. Lá no a visão de Isaías, muito parecida com a visão de João, lá no Apocalipse, também ele viu essa cena onde ali anjos com asas cantavam: Santo, santo, santo é o Senhor Deus. E uma outra coisa em relação aos seus atributos morais, é um Deus que ama. Um Deus que ama, um Deus que se preocupa com o bem-estar das suas criaturas. Sabia, Débora, que Ele se preocupa com o teu bem-estar? Ele é amor. Não é simplesmente um Deus que de vez em quando demonstra amor. Na sua essência, Ele é amor. E Ele te ama. Ele é amor. Primeira João 14:16 nos fala isso. Deus é amor. Alguma coisa nova? Talvez não. Mas esse é o Deus no qual você deve confiar. E tem muitos outros atributos. Mas esses daí são suficientes para diferenciar de qualquer outro Deus. Ele é eterno. Ele é o Criador. Ele é santo. Ele é amor, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Espírito. É um Deus pessoal que se relaciona com você e comigo. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo? Isso é importante também, a gente saber em relação à natureza de Jesus Cristo. Ele tinha uma natureza humana e a outra divina. O que significa isso? Metade homem, metade Deus? Não. 100% homem e 100% Deus. Isso, interessantemente, só no ano 451, no concílio lá de Calcedônia, que eles conseguiram definir isso, que é o que nós cremos até hoje, nós cristãos evangélicos. Cremos em Jesus dessa forma. Porque até então, eles tinham várias outras nuances disso. Não, não é 100% homem, ele foi 50% homem, 50% Deus, ou então foi 100% divino, mas homem não era 100%, ou então fazia o meio a meio, ou 80-20, e tinham dificuldade de definir muito bem, claramente, essas naturezas de Jesus Cristo. Mas, pelos textos bíblicos, por esta revelação que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo a sua humanidade perfeita, completa, só que sem pecado. E a sua divindade também, plena, completa. Abra lá em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. E nós vamos ler esses versículos de 13 até 17, onde é um texto que nos mostra de que se não for o Espírito Santo que revelar quem é Jesus para você, você não tem condições de entender. Você entender Jesus Cristo é uma obra de Deus, é uma obra divina. Muitos aceitam Jesus, mas entender que Jesus é o próprio Deus e o que Ele fez é uma revelação que vem lá do alto. Olha só Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, quem é Jesus? Seria a pergunta que eu faria para vocês hoje. Quem é Jesus para você? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Como é que seria a resposta hoje? Quem é Jesus Cristo para o mundo? Ah, foi um homem inteligente, foi o melhor administrador, foi o maior psicólogo, maior filósofo. Que mais que vocês falam lá na escola, que vocês ouvem? O maior sociólogo, o maior empresário, professor, mestre. É isso que vocês vão ouvir. Elias, João Batista, barará, barará. Olha só, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora é para vocês, discípulos, que já me conhecem há um tempo. Quem eu sou para vocês? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo aqui é a palavra Messias, vindo da parte de Deus. O próprio Filho do Deus vivo. Olha o 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, meus queridos, se você tem clareza de quem é Jesus, que é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, o Messias, você só pode falar isso e crer nisso se Deus revelou isso para você. Por isso que aquele que não tem a Jesus como Salvador, não vai entender essa dimensão de quem é Jesus. E Jesus vai ser simplesmente um homem muito importante, muito sábio, possivelmente. Um grande profeta, como acreditam em Maomé e em tantos outros. Mas somente o Filho de Deus vai, de fato, entender quem é Jesus. Por isso que a gente ora pela salvação dos perdidos, porque você não consegue convencer ninguém. Mas com a palavra, com oração, o Espírito Santo atuando, faz alguém cair a ficha. E quando você perguntar, quem é Jesus para você? Ah, agora eu sei, ele é meu Salvador. Porque teve um clique divino, espiritual, acontecendo nele. Porque o pecado veio destruir essa mente espiritual. E ela só é reconstituída com obra de Deus. Quando o Espírito Santo convence de pecado, de juízo, de justiça, e você se entrega, aí há entendimento de quem é Jesus, quem é Deus e a Trindade. Uma revelação do alto, isso. Assim como foi para Simão. Fale algumas coisas que comprovam que Jesus era 100% homem. Chorou. Quem aqui já chorou? Oi? Sentiu fome? Está com fome, seu Manuel? Quer um bis? Seu Manuel é humano. Está com fome. Nasceu, teve um começo, gerado. Teve sede. Quem falou sede? Eu estou jogando, mas não é desrespeito não, tá? É para vocês mexerem um pouquinho, para ver se vocês... Chorou? Sentiu dor? Agora vocês acordaram, que interessante. Sentiu frio, calor, né? Oi? Cirou. Mas era uma ira divina ou humana? Ah, se fosse humana, ira não cabe, né? Ira é pecado, não está na lista lá no Novo Testamento? Então, se ira é pecado, então não foi uma ira humana. Foi uma ira espiritual, né? Contra o pecado, contra o mal, contra o erro. Então, essa aí não entra. Já falaram tudo, está muito bom. Hebreus 4, o que fala Hebreus 4? Vamos lá. Hebreus 4, 15. Quem vai ler em voz alta? Bem alta. Suzy Garibe, você quer ler? Hebreus 4, 15. Está sem óculos, mas está de ouvido funcionando? Legal. 4, 15 fala o quê? Ele foi tentado à nossa semelhança, à sua natureza humana. Isso faz bem para você saber disso? Eu quero que você não só ouça sobre Deus, sobre Jesus, mas vá fazendo a ponte. Puxa, se meu Deus é eterno, então eu estou garantido, né? Vou junto com Ele, né? Se Deus é onipresente, então Ele está comigo sempre. Podem me abandonar, podem me deixar sozinho, mas Ele está comigo. Se Jesus foi 100% humano, quando eu estou com dor, Ele sabe o que é. Quando eu estou assim, ansioso porque vou passar por uma cirurgia, Ele sabe o que é. Né, Lourdinho? Sabe. Né? Quando estou com dor no joelho, Ele sabe o que é isso? Porque Ele foi homem. Ele foi homem. E se não bastasse, ele é Deus. Quer dizer, tem muita coisa que ele sabe que nem você e eu sabemos. Isso faz bem. Porque, puxa, ele sabe quando eu oro, eu falo, está doendo? Ele fala, eu sei. Eu já fui homem, eu sei o que você está sentindo. Quando você está cansado, suado, quando você andou 10 quilômetros, ele andou bastante também, sentiu fome. Talvez alguns aqui nem sentiram fome, mas ele sentiu sede. Então, algumas coisas muito mais do que você e eu já vivemos. Já sentiu sede, dona Helga? Você também já sentiu fome? Já? Sua mãe não te dava comida, é? De pequenininha? Isso faz bem, não faz? Em relação à divindade dele, o que você me diria que comprova que ele era 100% Deus? Oi? Ele ressuscitou? Ressuscitou quem? Lázaro? Quem falou? Quem não ganhou ainda? Você ganhou? Então você... Não, não ganhou? Os três já ganharam, não ganharam? Agora sim? Legal. Oi? Fazia milagres, sem dúvida. O que mais que comprova a divindade dele? Oi? Multiplicou os pães. Quem falou? Cadê o meu chocolate? Multiplicou os pães. Desse banco, quem não ganhou ainda? Quem não ganhou ainda? Acalmou a tempestade. Ele sabia o que estava na mente dos outros? Sabia, né? Interessante isso, né? Nunca ficou desempregado? Acho que não, né? Não sei. Isso é interessante essa pergunta, né? Ah, mas ele não casou. Ele não teve filhos. Hã? Oi? Não entendi. Tinha uma vida correta, nunca pecou. Então como é que a gente explica isso? Você precisa viver tudo para saber o que é certo ou ajudar alguém? Não. Então, quando ele passou a nossa semelhança, ou seja, ele não precisou ter dor de dente, de cabeça, de unha, de joelho, de cotovelo, de tudo para sentir o que é dor. E você também. Você consegue entender a dor, de repente, de dente do Fred, mesmo não tendo tido a mesma dor. Mas você sabe, na sua humanidade, o que é uma dor. O que é passar por uma privação. Pode não ser desemprego, mas pode ser a falta de outra coisa. 40 dias sendo tentado ali no deserto. Então, mesmo que ele não tenha vivido todas as experiências humanas, no sentido literal, ele viveu na sua humanidade. Ainda bem que você e eu também não vivemos todas as experiências humanas, senão seria terrível, né? Nenhum de nós sobreviveria. Então, é essa ideia. Isso não faz você ser menos homem ou ser menos mulher, porque você não vive tudo o que a humanidade já viveu, né? Então, aí vem esse parênteses, essa resposta aí, de como considerar isso, né? E como ele é onisciente, quer dizer, mesmo ele não tendo experimentado por tudo, ele tem ainda essa faculdade divina de saber exatamente o que você passa, mesmo se ele não passou por aquela especificamente quando adolescente, ou quando criança, ou quando adulto, ou quando jovem. Tudo bem? Então ele é autoridade em relação à humanidade. E por isso que ele sabe também os nossos limites. Porque nós devemos viver a vida cristã na nossa humanidade. Não como divinos, nós vamos ser um dia transformados e vamos ter um corpo glorificado, mas enquanto estamos nessa terra, esse padrão de vida com Deus é como Cristo viveu, sujeito a tudo isso, mas sem pecado. Esse é o padrão na nossa humanidade, viver uma vida sem pecado, como a de Cristo. E quando a gente cai, tem solução, a gente se arrepende. Né? Mas buscando ser parecido com Cristo, como quando ele viveu aqui entre nós. O que, que ele falava? Quem me vê a mim, vê o? Você quer mais, versículo mais condensado de que ele era divino? Quem visse Jesus, estava vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. E ele foi se apresentando dizendo, ó, nós somos. Aí, a mesma pessoa, apesar de ter ministérios diferentes, mas na essência, somos um só. É o mesmo Deus. Não são três deuses. Por isso que até didaticamente a gente não fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus em três pessoas, né? Para que não sejam três deuses, né? Então, tentei colocar o Deus no centro, lá no triângulo, Pai, Filho e Espírito Santo. Resumindo aí a ideia de apenas um Deus. Ele também, nos seus atributos morais, ele foi santo, sem pecado. 1 João 3,5, e nele não existe pecado. Também em relação ao amor, não há dúvida de que toda a vida dele aqui se resumiu, né, em manifestação de amor, querendo o bem das pessoas. E ele vivia para o bem das suas criaturas. E teve aí, não preciso nem falar, tudo aquilo que ele fez promovendo esse amor. João 13,1, ali antes de ir para a cruz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Um amor santo, um amor perfeito. E ele te ama desse jeito. Ele te ama e ele deseja isso. Ele te amou, ele te ama e vai continuar te amando. Esse é o nosso Deus. Em relação a Jesus também, nós sabemos que ele foi manso, mansidão dele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continua, seu Manuel. Sou manso e humilde. Você quer ficar com alguém agitado, perturbado, nervoso, ou prefere ficar com alguém manso? Manso. Prefere ficar com alguém arrogante, soberbo e tal, ou alguém humilde? É o Senhor Jesus. Gruda nele. É companhia boa. E ele nos aceita. Com a minha ira, com o meu nervosismo, com o meu orgulho. Mas ele quer. Para que eu seja transformado. Ele é manso. Porque sou manso e humilde. Lavou os pés com seus discípulos. Abra sua Bíblia em Filipenses, um texto clássico, mas muito significativo e importante, que resume essa atitude de entrega, de amor, de submissão de Jesus Cristo. Filipenses 2:5, 5-8. Acharam Filipenses 2:5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso? Ele era. É Deus. Estava lá na eternidade do passado com Deus, em forma de Deus, o próprio Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não tomou isso como sendo, eu sou igual a Deus, eu sou bom e tal. Não, não foi uma soberba. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Vocês estão percebendo a descida aí dele do céu, vindo para cá em forma humana, esvaziando-se dessa glória que ele tinha junto do Pai. Assumiu essa forma de servo, reconhecido em figura humana. Ele assumiu essa humanidade, carne e osso, Deus encarnado. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse trio aqui vai ganhar também um chocolate. Não é tudo para a senhora, dona Odete, para dividir. Ela está sendo humilde, está dividindo, né? Jesus Cristo se esvaziou, assumiu a forma de servo por amor a você, por amor a mim. Nós já lemos. Em relação à obra redentora, vamos passar rapidamente, estamos chegando aí no final. A obra redentora, o que é? Aquilo que Jesus fez na cruz. A sua morte, em relação à sua morte. O que a gente pode falar? Que ela foi pré-determinada. O que significa isso? Foi pensada só há 2000 anos atrás? Muito antes. Então, planejada com antecedência. Ela foi voluntária. Não foram os romanos que botaram Jesus na cruz. Ele se deu voluntariamente, por livre escolha. Vicária, palavrinha difícil, né? O que significa vicária? A favor dos outros. Sacrificial, como holocausto pelo pecado. Expiatória. Cristo sofreu as consequências da culpa do pecado. Qual que é a consequência do pecado? É a morte. Ele morreu por esta consequência. E aquilo que traz no nosso coração, que é a culpa. Propiciatória. Satisfez as exigências de Deus. Em relação à redenção, foi resgatada através de pagamento. Qual foi o pagamento? O sangue de Cristo. E substitutiva em lugar de outros. E nós cremos num Deus que morreu e ficou morto? Não, um Deus ressurreto que confirma a divindade de Jesus, serve de garantia para sua justificação e fornece uma base segura para a nossa ressurreição futura. Se ele fala que nós também ressuscitaremos, ele já provou que o poder de Deus é suficiente para isso. Então não tenha medo. Vai haver ressurreição, ele já mostrou que tem poder para isso. E aquele que crê vai ter e vai viver isso. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, vou passar mais rapidamente. Ele tem personalidade, ele também tem inteligência, tem emoções, ele tem vontade. E você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Olha quanta coisa que ele faz. Ele intercede pelos crentes. Ele intercede por você, junto a Deus. Ele ensina. João 14:26 diz que ele vai ensinar todas as coisas. Quando você está lendo a Bíblia, quem é o autor das Escrituras? 1 Pedro fala que é o Espírito Santo. Então ele faz você entender corretamente. O Espírito Santo de Deus, ele entende das coisas de Deus. Quem melhor conhece você do que você mesmo? Ninguém. Que parte do seu ser conhece você? É o seu corpo, a sua alma ou o seu espírito? O seu espírito, com letra minúscula, é o que mais conhece você. Quem é que mais conhece Deus no seu ser? O Espírito Santo de Deus. Por isso que esse Espírito nos foi outorgado, nos foi dado. E aí, com esse Espírito de Deus, a gente consegue entender a mente de Deus. É o que Coríntios fala. Por isso que você consegue entender Deus, porque Ele deu do Espírito dEle. Se a gente pudesse fazer entre nós transferência de Espírito, por exemplo, o Espírito do Lima, eu pudesse tê-lo por alguns minutos, eu entenderia toda a cabeça do Lima. Pode ser perigoso tudo isso, né? Não deveria ser, né? Mas, se por alguns instantes eu tivesse o Espírito dEle, eu entenderia a cabeça, como é que ele pensa e tal. E Deus nos deu do Espírito dele, para a gente entender Deus e as coisas de Deus. Fala aos crentes, ouvi o que o Espírito diz às igrejas lá em Apocalipse. Ele fala, tem mensagens. A gente pode mentir, então ele é uma pessoa. Lembra de Ananias? Por que que você mentiu ao Espírito Santo? E logo depois ele fala, você mentiu para Deus. Espírito Santo e Deus... é o mesmo Deus, é a mesma Trindade. Junto. Ele é divino também. Exatamente essa ideia aí, de que se Ananias mentiu para o Espírito Santo e logo depois diz você mentiu para Deus, é que o Espírito Santo é Deus. Ele tem os mesmos atributos divinos. Ele é chamado como Deus. Ele é eterno também, onipresente, onipotente, onisciente. Lembra do anjo que veio avisar Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Esse poder de Deus através do Espírito Santo. Então ele é onipotente também e realiza obras divinas. Ele estava lá na criação. Cuidado para não minimizar o Espírito Santo. Durante muitos anos a gente tinha receio, né? Por causa dos neopentecostais, por causa dos pentecostais e por causa dos carismáticos e tal. E a gente talvez diminuiu um pouquinho essa pessoa do Espírito Santo. Mas ele é Deus. Também tem vontades. Ele ensina. E ele deve ser adorado como Deus. Obra do Espírito Santo, de regeneração. O novo nascimento só acontece através do Espírito Santo. O batismo, não o batismo pelas águas, mas o batismo que ocorre no momento da conversão, é obra do Espírito Santo. E uma vez que você tem o Espírito Santo, você se torna o quê dele? Templo, habitação. E Deus quer que você seja viva, pleno desse Espírito, na sua plenitude. Cheio do Espírito, deixando que ele se manifeste. E nós temos aquela lista de fruto do Espírito. Você sabe falar essa lista? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem tudo isso? É o desejo, né? De ter tudo isso. Quem tem o Espírito Santo vai passar a manifestar esses frutos. E para terminar, vamos ler junto esses dois versículos. Vamos ficar em pé? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E outro, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos cantar o hino 12, que é Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. As obras.